Vamos trazer algumas curiosidades sobre o cérebro humano, coisas que não sabíamos.
Vamos, vamos.
Não é?
Sim.
E que são boas para puxar pela cabeça.
É isso.
Não é?
É. Olha, o cérebro pesa cerca de 1,5 kg. Mas isso não depende do tamanho das pessoas e do tamanho da cabeça das pessoas.
Pronto, ponto número 3 das curiosidades: o tamanho não importa. Está ali escrito.
Ah, pronto, está bem.
E está a falar do cérebro especificamente, ou seja, um cérebro muito grande. Pode não ser grande coisa, é isso.
Exato.
Acho que assim fica.
Exato.
A minha questão é, quando temos dores de cabeça, por exemplo, o cérebro passa a pesar 2 kg, ah, tenho a cabeça muito pesada, sinto um peso na cabeça.
Não sei, mas aqui diz, não dá para sentir dor no cérebro.
Ah, então
sentes dor na cabeça, mas não no cérebro.
Ok.
Eu duvido disto.
Eu também, eu acho que é o cérebro. Bem, atenção que o cérebro, dizemos que o tamanho não importa, não sei o quê, mas tem mais de 600 km de vasos sanguíneos. Isto aqui
são
é uma autoestrada de informação e de coisa.
São muitos vasos.
São muitos vasos. Parece um jardim. Sim,
sim. E ao contrário do que se diz, pelos vistos, usamos mais do que 10% do cérebro.
Pois digo, não se. Eu acho é que não conseguimos. Não destrinçamos ainda o que é que podemos fazer com ele.
Pois.
Não é?
Não, muitas vezes não. Temos um cérebro e não sabemos o que fazer com ele. Acontece muitas vezes. Sim.
E finalmente, não dá para fazer cócegas em nós mesmos.
Olha, eu gostei desta informação. Aqui diz. Aqui diz que há uma região do cérebro é responsável por prever as consequências dos nossos movimentos.
É quando nós começamos a ficar assim todos
tranquilos,
não é? Ou
seja, detecta sinais para cancelar as propostas sensoriais interpretadas como cócegas, quando produzidas pela própria pessoa. Tu já sabes o que vais sentir e, portanto, bloqueia a sensação da cócega. Mas, se eu te disser, vou-te fazer cócegas,
uhum,
não é? Tu já sabes, tu prevês o que vai acontecer, mas sentes na mesma. Portanto, isto é tudo estranho.
Eu prevejo, mas sei que a mão não é minha, percebes? Eu não sei onde é que a mão vai aterrar e como é que vai fazer.
Mas é uma mão humana.
É uma mão humana!
Mas eu acho que nós não conseguimos fazer cócegas a nós próprios, porque seria ridículo. Acho que é só isto.
Ah, então se calhar é por isso.
Imagina o que é, tu.
Preciso uma caquinha agora
para dizer.
Até por causa disso, pronto, agora já sabe.
É estranho. É para não fazermos figuras ridículas.
Então é por causa disso. Ah, é o cérebro mais uma vez a prevenir.
É o cérebro a funcionar.
É o cérebro a prevenir.
Exatamente.
Mas como diz o Zarco, só faltam mais 10. Faltam mais 10% de cérebro para ser usado.
Já se faz tarde. Com Joana Azevedo e Tiago Beja.
5h21, vamos, já há pouco tínhamos prometido, vamos falar das várias gerações ao volante, porque foi feita uma sondagem nos Estados Unidos com 2 mil pessoas, portanto 500 por geração, para saber como é que se comportam ao volante, não é? Portanto, temos aqui os dados, isto é científico.
Sim,
falaram exatamente. Com pessoas é científico.
Exato, então vamos começar pelos boomers.
Ah, que são pessoas.
Que são pessoas assim mais velhas.
São tipo os nossos pais, não é?
Sim.
Sim.
São os que menos usam o GPS.
Eles sabem o caminho
é
para todo lado, então.
É verdade. Mesmo quando não sabem, não perguntam as direções. Preferem perder-se do que admitir que não sabem.
Ou tirar um mapa do porta-luvas, desculpa.
Muitos não têm.
Muitos
nem,
não têm.
Nem acham que nem precisam
de
mapa.
Não. A geração X, na qual é possível que algumas pessoas deste estúdio se encontrem, façam parte. Consideram-se bons condutores e gostam de ter o telefone à mão. Não se importam de pedir indicações. Portanto, o telefone dá-me para quê? Para saber o caminho?
Para sentir.
Porque o carro já é automático. Sim.
Millennials discutem com alguém no carro, atrevem-se a levar um animal de estimação ao colo enquanto conduzem, adoram usar o telemóvel no carro, mas no modo mãos livres.
Muito bem. Ok. E finalmente, a geração Z. Lorry representing. São os menos cumpridores. Queres fazer uma nova? Queres atualizar isso?
Não, eu chamei 3 vezes no código. Pronto.
Fala aquele disto tudo. Arriscam conduzir cansados, mas confiam mais na tecnologia para chegar ao destino. Os carros ainda não se conduzem sozinhos. São meticulosos na pesquisa por um seguro automóvel.
Bem,
ok,
precisa.
Boa. Mas, sim, por isso precisam.
Por isso, atenção, Gen Z, cuidado ao volante.
São os menos cumpridores.
Mentira.
Pronto, agora já sabemos todos como é que somos.
Pronto.
Eu sinto que boa parte de Portugal é geração Z.
Eu acho que sim. De Portugal. Sim, de Portugal. Sim,
é,
sim.
Portugal é muito.
É muito todos, geração Z, não é?
Somos muito jovens todos.
Somos muito jovens de cabeça.
Somos de cabeça. Alex Warren, para ouvir agora na comercial, é a música nova, chama-se Ordinary. Boa viagem.
Já se faz tarde na comercial.
Hoje, Teca, está a conversa com as crianças da Escola Básica de Casal dos Apréstimos, em Odivelas.
Se fosses primeiro-ministro, qual seria a tua primeira medida?
Ah, agora é que vamos.
Estamos.
Agora sim. As grandes questões, as grandes medidas.
O que faz um primeiro-ministro?
Eu sei quem é o primeiro-ministro.
Quem é?
A Luís Montenegro.
Muito bem. O que aconteceu neste fim de semana?
As eleições.
O Haddad foi o que venceu.
O Haddad?
Foram lá tipo para ver qual é o melhor que podem fazer no futuro.
Para decidir quem é que é o primeiro-ministro de Portugal, certo?
Sim. Aquilo são partidos que se candidatam para governar Portugal. Então, o AD ganhou. Uhum.
Mas
aconteceu votos e...
Aconteceu votos.
Secretos, ninguém conta votos. É pessoal.
É pessoal.
A minha mãe só conta a minha família.
O primeiro-ministro, eu sei o que ele faz.
Ah, então diz-me, Sofia.
Ele manda nas pessoas.
E qual é que era a tua medida? Ou seja, tu chegavas a primeiro-ministro e dizia assim, eu a partir de agora quero gelados grátis para todos.
Não, uma medida para grátis para sempre, não.
Então, mas não acham boa esta medida?
Eu não acho, por causa que se nós comemos muito chocolate podemos ficar com os dentes estragados e custa muito ir ao dentista pagar as coisas.
Pois, os lados são grátis, mas as consultas do dentista não, pois. Não é? Qual é que era a tua
nós
medida?
Grátis,
salvar o mundo.
E como é que tu estavas a pensar salvar o mundo?
Ah, ser o super-homem para voar.
É que isto é tudo muito bonito, Sr. Primeiro-Ministro. É importante querer uma coisa, mas como é que se aplica? Portanto, era contratar um super-homem?
Não, por asas.
Salvar o mundo com asas. Era a sua medida, Primeiro-Ministro. Muito bem. A tua primeira medida, João?
Que a Rádio Comercial fosse muito, 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 muito conhecida e que o Eu É Que Sei fosse a todas as escolas para todos os meninos serem sortudos.
Ah, tão querido. Punhas-me a trabalhar muito, digo-te já. Eu tinha de ir a todas as escolas.
Queria que o mundo fosse feito de doces e os doces fizessem bem. Não podia haver mais guerras, que não podiam roubar as coisas e tinham que se tratar bem todos.
Não haveria guerras, os animais tinham de ser muito bem tratados.
Eu quero salvar o mundo porque eu sou... um primeiro-ministro muito bom, mas há sempre os lordes das trevas, aqueles que nos querem atrapalhar para que nós desistíssemos, para eles serem os primeiros-ministros.
Como é que nós podemos ajudar o primeiro-ministro bom?
Ajudando o herói.
Fazendo o bem, para o lado bom da história, prevalecer sempre.
Sim, mas às vezes há reviravoltas nas histórias e os maus podem ganhar uma vantagem e depois os... sempre no final os bons ganham.
É isso mesmo.
Os bons sempre ganham em tudo.
Eu é que sei. Eu é que
sei. Nem sempre, pequenito.
Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que
os pequenitos sabem. Os pequenitos sabem. Tudo isto numa oferta Neste 1, proteger as abelhas.
Já se faz tarde na comercial.
Bom regresso a casa, boa viagem com a Rádio Comercial. É preciso ser um superstar para acertar na adivinha da Joana, não é?
É. Qual é a coisa mais embaraçosa que os namorados ou maridos podem fazer? Isto para 28% das mulheres.
Mas embaraçosa.
Sim.
É dançar, não é? Deve ser.
Eu acho que é piadas.
Piadas, fazer piadas. Não, essa percentagem é maior.
Ah, sim.
Acredita que eu sei. Deve ser dançar. Atenção, pode ser também. Pode ser. Não é uma coisa que acontece muito, não é? Normalmente é, há um. O estereótipo é que os homens não põem as emoções cá para fora, os sentimentos, não é? Mas será revelar, sei lá, fazer assim discursos muito apaixonados
em público,
sim, não é?
Claro,
eu acho que isso se calhar pode não.
Ok. Ah, em público não, por amor de Deus.
Estás a ver? Olha.
Não, podem fazer discursos apaixonados, mas.
Sim.
Intimamente, não é preciso com plateia. Não queremos plateia.
Agora, quando eu fosse um discurso apaixonado, mas assim, tipo a berrar, mas só duas pessoas, né? Está só. Mas mesmo inflamado, mas é só para aquela pessoa, não é em público, mas era como se fosse. Sim. Mais coisas.
Coisas embaraçosas que os maridos podem fazer.
Oh, que é que os maridos...
Para 28% das mulheres, não é? Portanto,
sim,
é uma
é
percentagem
para...
baixinha.
Comprar um presente assim. Parvo.
Não, isto é embaraçoso.
Vou ajudar com a Jéssica.
Ah, não posso.
Joana, estás com a espécie de vinagre.
Vou dizer.
Também pode ser que estás a receber uma chamada de spam. Também
spam. Pode ser porque... Sempre spam. As pessoas, os meus amigos não me ligam, é só o spam.
Ah, o teu melhor amigo é o spam. É.
Sim. Vou dizer que eu não acho só embaraçoso, acho vergonhoso mesmo.
É lá.
Mal.
É lá.
É, então é pesado.
Sim.
Não é? É lá.
Uhum.
Queria dizer que isso me ajudava, mas.
Não ajuda?
Estou com modo em gás. Um bocadinho longe. Mas a caminho, mas a caminho.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Vamos voltar à adivinha?
Qual a coisa mais embaraçosa que os namorados ou os maridos podem fazer para 28% das mulheres?
Atenção que Joana acrescentou em vergonhosa.
Sim, sim.
Então mesmo para ti, tu consideras isto vergonhoso,
sim,
não é?
Sim.
Temos aqui bons palpites.
O meu marido não faz isto.
Ah, ai dele. Eu por acaso acho que este pode ser o vencedor. Que é apreciar, fazer comentários sobre outras mulheres.
Ah.
A porcentagem seria maior, não é?
Sim, sim, também acho.
Mas é vergonhoso, não é?
Também acho.
Tirar cera dos ouvidos. Tem que tirar, não é? Desde que não seja em público.
Desde não vejo.
Tem que tirar. Discutir em público.
Pois.
Ah, pois não.
Criar discussões, criar confusão. Embriagarem-se.
De facto, é embaraçoso.
É, pode ser. Pode ser. Terem razão.
É.
É vergonhoso.
É embaraçoso.
É bastante vergonhoso.
É.
E agora, pequenito, é o quê?
A coisa mais envergonhosa que o marido pode fazer em público é soltar gases em público.
Ah.
Tchau.
Tchau. Tchau.
Tchau.
Obrigado pelo palpite. E agora vamos falar de. Agora vamos ouvir um ouvinte com mais anos,
uhum,
e que eu sei que não vai, obviamente, dar uma resposta do mesmo género.
É sete caras. É arrotar.
Ah.
As mulheres passam-se quando o homem arrota.
Pois, pois.
João Casimiro, Lisboa.
Não, nós temos cá um João Casimiro.
Pois temos,
não,
por acaso mesmo, temos. Temos mesmo. Um colega João Casimiro.
Sim, sim, sim. O que é que ias comentar?
Nada. Ah. Ia ter coincidência, a mesma resposta.
A forma como se vestem.
Uhum.
Há aqui algumas. Há aqui algumas. Respirar.
Embaraçou-se respirar.
Uma das respostas mais dadas, eu tenho que falar disso que está aqui. Uma das respostas mais dadas é a palmadinha.
O quê?
Palmadinha.
Ah, ok.
Pronto, está a ser. Como é uma das respostas mais dadas, eu tenho que.
Está bem.
Tenho que dar-lhe atenção, pronto.
Mas eu respirar percebo.
Respirar percebo.
Eu percebo.
Espera, eu respirar percebo. Espera.
Não, já respirando de uma forma muito embaraçosa.
Respiram alto.
Sim.
Fazem barulho a respirar.
Pode ser sinusite, pode ser.
Pode ser. Ou asma.
O ar é de todos.
O ar é de todos, sim. Não fiques com o ar todo para ti, meu menino.
Respiram com pieira.
Pois.
Mas é que há pessoas que depois fazem.
Mas isso é falta de saúde, não é embaraçoso?
Tem gatinhos, pois não, não é bom.
Não é embaraçoso, pois não, é só irritante.
Esse é o teu palpite? É o palpite que vais
não,
dar?
Não. Ah. O palpite vai ser comentar a roupa ou o corpo
de outras mulheres, não é?
Sim.
Eu acho
não,
que é uma boa.
Da própria.
Ok.
Não faça isso, por favor.
Eu vou ter que embriagarem-se e fazerem uma cena. Vou bloquear isso.
Ok.
Tá bem?
A resposta certa é. Dar erros ortográficos ou gramaticais.
Ah, isto é uma boa resposta. Olha, isto é uma muito boa resposta. Isto é das coisas. Isto é uma das, grandes batalhas. Uhum. Toda a minha campanha foi baseada nisso. É uma das minhas grandes batalhas e eu devia ter.
As tuas bandeiras.
É uma das minhas bandeiras. Eu devia ter. Ah, pá,
devias ter pensado nisso.
Pois devia.
É uma ótima resposta.
Pois é, boa resposta. Boa, Joana, boa resposta. Bom palpite. Mereceste ganhar.
Se ganhar.